Boa noite a todos. Rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar as decisões corretas para o nosso município, em especial a nossa querida Alfredo Chaves, daremos início aos nossos trabalhos. Cumprimentar aqui os visitantes. E solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zanatta.
Presente.
Charles Gaik, presente. Daniel Orlandi.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
Jonas Nunes Simões.
Presente.
Nascide Abreu Graça.
Presente.
Nilton César Belmoque.
Presente.
Prima Melino Berg.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 13 de março de 2019. Ata número 6 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 13 dias do mês de março do ano de 2019, às 18 horas, no plenário Brasilito Pilon, sede da Câmara Municipal, situada na rua Cais Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, estando presentes os vereadores André Sartori, Armando Zanatta, Engle Ribeiro, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Narciso de Abreu Grassi, Newton César Belmoque e Prima Armelindo Bergami. A sessão foi presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon, presidente, e secretariada pelo vereador Charles Geiger, primeiro secretário. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente declarou aberta a sessão. E ao cumprimentar e agradecer a presença de todos, solicitou que fosse providenciada a leitura da ata da sessão ordinária, ocorrida no dia 1º de março de 2019, a qual, após a leitura, foi posta em discussão e votação nominal e aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicitou que fosse procedido o expediente do dia, oriundos de diversos. Leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas, TC, número 71, de 2018, que encaminha parecer prévio da prestação de contas anual, exercício financeiro de 2016, da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, de responsabilidade do prefeito Roberto Fortunato Fiorim. O excelentíssimo presidente encaminhou a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer e projeto de decreto legislativo para julgamento da conta, e em cumprimento ao artigo 194 do Regimento Interno, informou que os senhores vereadores têm prazo de 10 dias para solicitar informações à referida comissão sobre itens constantes na análise de conta. Informou também que o processo encontra-se disponível na Secretaria e no site da Câmara Municipal. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta análise e projeto de lei complementar substitutivo ao projeto de lei complementar número 1 de 2019, que dispõe sobre os princípios gerais da administração e a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, que ao apresentar análise justificou os motivos da necessidade da apresentação de projeto de lei complementar substitutivo pelo fato de que o projeto de lei complementar original não atender devidamente às regras exigidas pela Lei Complementar Nacional número 95 de 98, que regulamenta a redação de leis, e a dificuldade em apresentar emendas pelo fato do grande vulto de vícios de forma e redação, o que resultou aos membros das comissões a decisão de apresentar o projeto de lei complementar substitutivo a fim de materializar as correções necessárias sem interferir na proposição. Posto em discussão e votação nominal, o parecer, juntamente com o projeto de lei substitutivo, foi aprovado por todos os vereadores. Leitura da indicação número 12 de 2019, de autoria dos vereadores Prima Armelindo Bergami e Jonas Nunes Simões, que solicita ao prefeito municipal, após deliberação do plenário, que providencia a construção de uma raia de bola de massa na comunidade de recreio, município de Alfredo Chaves. Posto em discussão, o vereador Jonas Nunes Simões destacou a relevância do pedido para a comunidade. posta em votação nominal, foi aprovada por todos os vereadores. Em sequência, os nobres vereadores apresentaram proposições verbais. O vereador Charles Geiger apresentou indicação verbal para a apreciação do plenário, a qual solicita ao chefe do Poder Executivo que providencie a construção de redutor de velocidade na localidade de São Joaquim, município de Alfredo Chaves, próximo à residência de Mirielle Quintino Guzmão, tendo em vista que a residência encontra-se na curva, o que tem colocado em risco os moradores. Posta em votação nominal, foi aprovada por todos os vereadores. Os vereadores manifestaram as condolências e votos de pesar aos familiares pelo falecimento. O vereador Jonas Nunes Simões, aos familiares de Mauro Bianchi. O presidente Gilson Luiz Belão, aos familiares de Maria Luísa Calenzani Siqueira Buzetti e do senhor José Joaquim Stein, que exercia a função de presidente da Câmara de Marechal Floriano, foi um dos mais importantes líderes políticos e também vereador do município de Domingos Martins. Postos em votação nominal foram aprovados por todos os vereadores. O vereador Jonas Nunes Simões manifestou voto de congratulação ao reverendíssimo padre Diego Pereira Azevedo, administrador da paróquia Nossa Senhora da Conceição Alfredo Chaves, em comemoração ao aniversário de vida, formalizando-lhe votos de felicitações, o qual, em votação nominal, foi aprovado por todos os vereadores. E parabenizou o assessor jurídico da casa, Dr. Luiz Cláudio Pinto Júnior, pela passagem do aniversário. Passando para o grande expediente, o excelentíssimo presidente concedeu o uso da palavra ao vereador inscrito. O vereador Narciso de Abreu Graça, após cumprimentar a todos, parabenizou o deputado estadual Rafael Favato pela iniciativa de criar uma lei especial para o município de Alfredo Chaves, reconhecendo como a capital do turismo de aventura no estado do Espírito Santo, o que propagará o nome do município no cenário estadual e no restante do país. Solicitou que, após a publicação da lei, seja enviado ofício ao DER, Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo, para que providencie instalação de placa na chegada do município, indicando o título expedido, o qual é deferido pelo presidente e aprovado pelos demais vereadores. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradeceu a presença de todos, encerrou a presente sessão, convidou a todos para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 27 de março de 2019, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Geiger, primeiro secretário da mesa, determinei a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada por mim, segue para leitura e votação plenária, e após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente, estando o áudio da presente sessão disponível no site oficial da Câmara Municipal. Alfredo Chaves, 27 de março de 2019. Charles Geiger, primeiro secretário, e Gilson Luiz Belon, presidente.
Em votação, ata. Discussão, aliás. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Charles Geiger, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Bemote.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Sessão ordinária, dia 27 de março de 2019. Oriundos do prefeito. Balancete e ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, gabinete número 57 de 2019, que encaminha balancete mensal da receita e despesa da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de fevereiro de 2019.
Este documento estará à disposição de todos os interessados na secretaria desta casa.
Oriundos de diversos. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, número 67, de 2019. Informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família, referente ao mês de março de 2019, e que está disponível no site da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
Este documento está à disposição dos interessados da Secretaria desta Casa.
Ordem do dia. Alfredo Chaves, 20 de março de 2019. Reclamação ao autógrafo de lei número 11 de 2019. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, com fundamento no artigo 110 do regimento interno dessa colenda Câmara, suscito a presente reclamação face ao autógrafo de lei número 11 de 2019, encaminhado ao gabinete por este órgão em 25 de 2 de 2019, para execução, considerando que o substitutivo ao projeto de lei número 7 de 2019, apresentado, não atende na íntegra aos anseios da população alfredense, eis que suprime, não prevê o plantão noturno de sábado, além de ter afastado a obrigatoriedade do cumprimento do rodízio de plantão de farmácias e drogarias que vierem a se estabelecer no município de Alfredo Chaves. Em reunião da tarde de 12 de 2019, realizada nas dependências da Câmara Municipal, fora abordado e amplamente discutido o projeto de lei em comento, com o objetivo de melhor adequá-lo à realidade do município, tendo na ocasião sido refutado pelos comerciantes do setor de farmácia a necessidade de especificação na lei quanto à discriminação explícita dos plantões noturnos, tópico esse que o Poder Executivo, autor da proposta, não se opõe à inclusão. Embora concordemos com a celeridade necessária em torno da análise da matéria tratada, a sistemática utilizada em se apresentar um projeto substitutivo de lei diretamente para a sanção, sem oportunizar que o autor do projeto, no caso o chefe do Executivo, manifeste-se acerca do substitutivo, configura nítida afronta ao devido processo legal, acarretando vícios processual insanável. É certo que o conteúdo do projeto é de alta relevância e acreditamos conta com o integral apoio dos membros desta Câmara. No entanto, deve-se colocar em pauta a imperiosa observância no rito legislativo sob o risco de se abrir precedente indesejado, consubstanciado na reiteração do equívoco ora suscitado por este respeitável órgão. Registre-se ter havido mudança substancial no projeto de lei apresentado, havendo alteração de conteúdo e forma o que sinalizar, trata-se de projeto substitutivo e que, portanto, exige a abertura do prazo para a apresentação de manifestação acerca de eventuais inclusões necessárias, caracterizando aqui o manifesto erro no trâmite do processo legislativo em pauta. Como defensor do projeto, a preocupação é que sua análise esteja eivada de vício, o que pode comprometer e atrasar o andamento de propostas de alta relevância para o município. Cumpre, portanto, necessária a abertura do prazo para a apresentação de emendas ao substitutivo em questão nos termos regimentais apontados. Nesse ínterim, quanto ao projeto substitutivo apresentado, tecemos as ressalvas horas declinadas. Artigo 1º e 2º, sem ressalvas. Inciso 1, 2 e 3, sem ressalvas. Redação sugestiva. Aos sábados de 13 a 19 horas, com estabelecimento aberto ao público, e de 19 horas de sábado a 7 horas de domingo, e de 19 horas de domingo até 7 horas de segunda-feira, em plantão noturno. Justificativa. Supressão da expressão e aos domingos de 7 às 19 horas. Eis que já contempla tal hipótese no inciso 1 do artigo em textilha e acréscimo do plantão noturno de sábado, que fora suprimido do autógrafo apresentado. Parágrafo 1º, com ressalvas. Sugere-se a supressão do aludido parágrafo, eis que, independentemente de ser feriado ou não, no sábado todas as farmácias são obrigadas funcionamento no horário compreendido entre 7 às 13 horas, sendo certo já ter sido plantão deste dia, sábado, contemplado na redação sugestiva do inciso 3 alhures transcrito. Parágrafo 2º, 3º e 4º, com ressalvas. Redação sugestiva. Somente funcionará nos horários descritos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 2º, a farmácias que estiver escalonada a realização de plantão, ficando as demais impedidas de funcionar. Justificativa. Supressão da expressão em dias de feriado, eis que não acoberta os plantões de sábado e domingo, dias estes em que também será vedada a abertura de outras farmácias em concomitância a que estiver de plantão. Artigo 3º, com ressalvas. Redação sugestiva. Inserção do parágrafo 1º. No caso de abertura de novas farmácias, as mesmas estarão obrigadas ao cumprimento do rodízio de plantão. Justificativa. A disposição acima, contida no projeto de lei encaminhado a esta Câmara, restou suprimida no autógrafo apresentado. Artigo 4º e 5º, sem ressalvas. Artigo 6º e 7º, sem ressalvas. Inciso 1, 2, 3, 4, 5, sem ressalvas. Parágrafos 1º, 2º e 3º, sem ressalvas. Artigo 8º, sem ressalvas. Parágrafo único, sem ressalvas. Artigo 9º e 10º, sem ressalvas. Diante das argumentações acima aduzidas, pugno pelo recebimento e processamento da presente reclamação para que seja anulada a votação e aprovação do autógrafo de lei apresentado em substituição ao projeto de lei número 7 de 2019, eis que nítida fora a afronta a princípio constitucionalmente assegurado ao autor do projeto face à ausência de prévia consciência deste quando a proposição substitutiva levada à análise e deliberação. Ademais, segue desde já, acima elencadas, as ressalvas indispensáveis a serem incluídas no projeto de lei substitutivo. Sem mais para o momento, despeço-me renovando os votos de estima e apreço, a tempo em que coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal de Alfredo Chaves.
Decisão da Presidência número 1 de 2019, Projeto de Lei número 7 de 2019. Relatório. Após análise dos autos em epígrafe encaminhados a esta Presidência, verifiquei a existência de reclamação ao autógrafo de Lei número 11 de 2019, com base no artigo 110 do Regimento Interno, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. O referido autógrafo foi confeccionado com base no projeto de lei substitutivo ao projeto de lei número 7 de 2019, que dispõe sobre o horário de funcionamento e disciplina o serviço de plantão de atendimento das farmácias e drogarias no município de Alfredo Chaves. Dentre os vários argumentos apresentados, o prefeito municipal suscita vício consistente no fato de que a sistemática utilizada em se apresentar um projeto substitutivo de lei diretamente para a sanção, sem oportunizar que o autor do projeto, no caso ele próprio, manifeste-se acerca do substitutivo, configura nítida afronta ao devido processo legal, acarretando vício processual insanável. Além disso, por ter havido mudança substancial no projeto original, havendo alteração de conteúdo e forma, o que sinaliza tratar-se de projeto substitutivo e que, portanto, exige abertura de prazo para apresentação de manifestação acerca de eventuais inclusões necessárias, caracterizando-se manifesto erro no trâmite do processo legislativo em pauta. Por fim, pugna pelo recebimento e processamento da presente reclamação para que seja anulada a votação e aprovação do autógrafo apresentado em substituição ao projeto de lei número 7 de 2019. Eis que nítida a afronta a princípio constitucionalmente garantido ao autor do projeto, face à ausência de prévia ciência, deste quanto à proposição levada à análise e deliberação. Ademais, encaminha as ressalvas indispensáveis a serem incluídas no projeto de lei substitutivo. É o relatório. Passo a decidir. Fundamentos. Inicialmente, registro que o processo legislativo está submetido às regras previstas no Regimento Interno, na Lei Orgânica e na Constituição Federal. Esses diplomas disciplinam e explicitam regras acerca da iniciativa das leis, das formas de tramitação, das proposições, bem como quanto aos vícios decorrentes da inobservância de seus mandamentos. Em especial, destaco o princípio de devido processo legal previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, o qual adequou-se ao âmbito legislativo e foi denominado devido processo legislativo. Por esse princípio, o autor de projeto de lei possui o direito subjetivo a um processo legislativo que observe os ritos e as normas concernentes à elaboração, iniciativa e tramitação de proposições. Caso não exista a observância do direito em tela, haverá flagrante inconstitucionalidade por vício formal objetivo. Nessa linha, destaco que esse vício será verificado nas fases do processo legislativo posteriores à fase de iniciativa já explicitadas acima. No caso em tela, destaco o já mencionado artigo 110 do Regimento Interno, que dispõe no seguinte sentido. Artigo 110. O autor do projeto que receber substitutivo ou emendas estranhas ao seu projeto poderá reclamar contra a sua admissão, competindo ao presidente decidir sobre a reclamação e sua decisão caberá recurso ao plenário, pelo autor do projeto ou das emendas, conforme o caso. Da análise do dispositivo, percebe-se que o autor do projeto possui o direito subjetivo de apresentar reclamação quanto ao projeto apresentado em substituição ao original. Depreende-se de que o momento para a impugnação deverá ocorrer antes da votação, o que é reforçado pelo termo admissão. Pela lógica, somente pode ser admitido o que ainda não tenha sido votado, sob pena de que, após a aprovação, nenhum efeito prático ou jurídico seja verificado. Por essa constatação, poder-se-ia concluir que o direito de apresentação da reclamação precluiu no momento em que a matéria foi votada e aprovada. Contudo, fica evidente que o autor do projeto não foi formalmente notificado para apresentar eventuais impugnações. Essa situação, salvo melhor juízo, enseja o cerceamento de direito ao contraditório, o qual somente se materializa com a ciência inequívoca dos fatos, o que não ocorreu nos presentes autos. Portanto, fica evidente o vício formal por inobservância dos ditames regimentais e os preceitos constitucionais. Por conseguinte, entendo assistir razão a interessado quanto à anulação da votação nos termos da reclamação apresentada, ao mesmo tempo em reconheço o vício em tela. Todavia, esclareço que a questão foi decidida pelo plenário, não cabendo à presidência adotar postura que contraria decisão emanada pelo órgão colegiado, em estrito respeito à hierarquia esculpida no regimento interno dessa Casa de Leis, bem como na legislação municipal que aborda o assunto. Por fim, embora entenda haver fundamento para o recebimento e conhecimento da reclamação apresentada, sou compelido pelo ordenamento jurídico e encaminhar os presentes autos ao plenário para que delibere acerca da nulidade da votação realizada em 13 de fevereiro de 2019, com o consequente afastamento do projeto substitutivo, a restauração do projeto original e o prosseguimento do feito de acordo com as normas regimentais. Saliento e friso que, no caso de eventual anulação, o projeto original será restaurado em sua íntegra, não havendo que se falar em inclusão das alterações de emendas ao projeto substitutivo, eis que este deixará de existir. Conclusão. Diante de tudo quanto foi exposto, determina a leitura da reclamação autógrafo de lei número 11 de 2019, bem como da presente decisão a ser realizada na sessão plenária do dia 27 de março de 2019, momento no qual o plenário decidirá a questão com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno. Determino ainda que se dê ciência, via ofício, ao chefe do Executivo dessa decisão para que se manifeste no prazo de 48 horas úteis, informando ainda que esta Casa realizará sessão extraordinária para a votação do projeto de lei original encaminhado pelo Executivo. Alfredo Chaves, 26 de março de 2019. Gilson Luiz Belon, presidente.
Em discussão. Eu acho que vocês já estão a par, mais ou menos, né? Os vereadores já estão sabendo. A gente vai colocar em votação a anulação e dar um prazo de 48 horas, né? Se alguém quiser se manifestar, executivo. Eu acho que ninguém vai, com certeza. Em votação.
André Sartori.
Votar a favor da anulação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Nascido de Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berra.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por unanimidade os vereadores presentes.
Alfredo Chaves, 27 de...
Excelência Presidente, eu preciso me ausentar devido a uma urgência e eu preciso ir até ao local.
Pois não, está concedido.
Muito obrigado.
Alfredo Chaves, 27 de março de 2019. Reclamação ao autógrafo de lei número 13 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e senhores vereadores. Com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno desta colenda Câmara, suscito a presente reclamação, face ao autógrafo de lei número 13 de 2019, referente ao projeto de lei complementar do Executivo número 1 de 2019, encaminhado ao chefe do Executivo em 18 de 2 de 2019. A reclamação se justifica do projeto de lei complementar substitutivo ao projeto de lei complementar número 1 de 2019, apresentado com ter vício regimental e ainda vício de iniciativa, sendo, portanto, nulo de pleno direito. Embora concordemos com a celeridade necessária em torno da análise da matéria tratada, a sistemática utilizada em se apresentar um projeto substitutivo de lei diretamente para a sanção, sem oportunizar que o autor do projeto, no caso, o chefe do Executivo, manifeste-se acerca do substitutivo, configura nítida afronta ao devido processo legal, acarretando vício processual insanável. É certo que o conteúdo do projeto é de alta relevância e acreditamos contar com o integral apoio dos membros desta Câmara. No entanto, deve-se colocar em pauta a imperiosa observância ao rito legislativo sob o risco de se abrir procedente indesejado, consubstanciado na reiteração do equívoco ora suscitado por este respeitável órgão. Registra-se ter havido mudança substancial no projeto de lei apresentado, havendo alteração de conteúdo e forma, o que sinaliza tratar-se de projeto substitutivo e que, portanto, exige a abertura de prazo para apresentação de manifestação acerca de eventuais inclusões necessárias, caracterizando aqui manifesto erro no trâmite do processo legislativo em pauta. Ademais, o projeto de lei complementar é de suma importância para a administração pública, pois versa sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Há toda a evidência salutar destacar que a matéria abordada pelo projeto de lei em tela é de iniciativa e competência exclusiva do Poder Executivo, o que acarreta a nulidade de seu substitutivo apresentado por este honroso Poder Legislativo. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 63 da Constituição, capixaba, enumera as matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado, as quais se aplicam também aos chefes do Poder Executivo na esfera municipal, ou seja, ao Prefeito. Artigo 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre 1. Criação de cargos, funções de empregos públicos na administração direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração. 2. Fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. 3. Organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo. 4. Servidores públicos do Poder Executivo, sob seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade. 5. Organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública. 6. Criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado, órgão do Poder Executivo. Assim também prevê o artigo 96, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 96. A iniciativa das leis compete ao prefeito, ao vereador ou comissão da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Compete exclusivamente ao prefeito a iniciativa das leis que a. dispõe sobre matéria financeira, b. cria encargos, funções ou empregos públicos ou aumente vencimento, salário ou despesa pública, ressalvada a competência da iniciativa da Câmara Municipal no que se refere a projetos de lei que criam ou extingam cargos, funções ou empregos públicos de seu quadro de pessoal e fixem respectivos vencimentos. C. Dispõe sobre a organização administrativa do município ou sobre matéria tributária ou orçamentária. D. Dispõe sobre serviços públicos do município, seu regime jurídico, provimentos de cargos, estabilidade e aposentadoria de seus funcionários. É de fácil percepção o teor do comando constitucional acima transcrito. Todas as leis que tenham por objeto impor comportamentos à administração, isto é, todas as regras atinentes à organização e funcionamento da máquina pública, somente podem ser apresentadas pelo chefe do Poder Executivo. Neste diapasão, a decisão proferida pelo Colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que segue, ementa, representação por inconstitucionalidade, Lei nº 4.840, de 2008, do município do Rio de Janeiro, lei criada pelo Legislativo Municipal, autorizando o Poder Executivo a conceder licença maternidade e paternidade aos servidores públicos municipais que adotarem filhos, flagrante inconstitucionalidade formal, insanável vício de iniciativa. Em caso, restou usurpada a competência privativa do chefe do Executivo local para iniciar o projeto de lei que dispõe seus servidores públicos, afronta aos princípios da independência e harmonia entre os poderes, procedência da presente representação, declarando-se a inconstitucionalidade da lei impugnada. Quadra destacar que a utilização do princípio da simetria ou paralelismo para efeitos de declarar inconstitucionalidade de lei é bem difundida no ordenamento jurídico, tanto estadual quanto federal, o que pode ser verificado nas seguintes jurisprudências do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Tribunal Federal, respectivamente. Ementa. Ação declaratória de inconstitucionalidade da simetria ou paralelismo, matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, Lei Municipal 5.938-07, de autoria do Legislativo, vício formal, pedido julgado procedente, inconstitucionalidade declarada com efeitos. Exemplo, a Lei Municipal 5.938-07, de iniciativa do Poder Legislativo, deve ser declarada inconstitucional por vício formal de iniciativa, já que deveria ter sido iniciativa do chefe do Poder Executivo. Seguindo o princípio do paralelismo, a Constituição Federal, de 88, prevê que a matéria objeto da presente lei é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, assim como também dispõe com a Constituição do Estado do Espírito Santo, pedido julgado procedente para declarar inconstitucionalidade da aludida lei. Ementa, agravo regimental no recurso extraordinário a serviços públicos e organização administrativa, processo legislativo, iniciativa, poder executivo. À luz do princípio da simetria, são de iniciativa do chefe do Poder Executivo Estadual as leis que versem sobre serviços públicos e organização administrativa do Estado, agravo regimental a que se nega provimento. Em suma, a Câmara Municipal de Alfredo Chaves não pode arrogar a si a competência para criar obrigações para serem executadas pela própria administração direta. Disso resulta a conclusão de que o referido ato legislativo, ao apresentar projeto de lei substitutivo, é incompatível com o princípio da independência e harmonia entre poderes. Diante das argumentações acima aduzidas, pugnamos pelo A. Recebimento e processamento da presente reclamação para que seja decretada a nulidade da aprovação do projeto de lei substitutiva em tela por vício decorrente da inobservância do regime interno, dada a ausência de notificação para a ciência da apresentação aludida do projeto substitutivo pelo Poder Legislativo, ferindo o princípio do contraditório, tendo mesmo tomado ciência somente nessa oportunidade, ou seja, no envio do presente autógrafo de lei. B. Declarar nulo o autógrafo de lei em tela, via de consequência, o projeto de lei complementar originário apresentado pelo Legislativo de forma substitutiva, bem como todo o processo legislativo, pelo fato de conter vício de iniciativa, sendo a matéria abordada de iniciativa e competência exclusiva do Poder Executivo. Sem mais para o momento, despeço-me e renovando os votos de estima e apreço, ao tempo que coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Decisão da Presidência número 2 de 2019. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2019. Relatório. Após análise dos autos em epígrafe encaminhados a esta Presidência, verifiquei a existência de reclamação ao autógrafo de lei número 13 de 2019, com base no artigo 110 do Regimento Interno, de autoria do chefe do Poder Executivo. O referido autógrafo foi confeccionado com base no projeto de lei substitutivo ao projeto de lei complementar número 1 de 2019, que dispõe sobre princípios gerais da administração e da estrutura organizacional do município de Alfredo Chaves. Dentre os vários argumentos apresentados, o prefeito municipal suscita vício de iniciativa e no fato de que a sistemática utilizada em se apresentar um projeto substitutivo de lei diretamente para a sanção, sem oportunizar que o autor do projeto, no caso ele próprio, manifeste-se acerca do substitutivo, configura nítida afronta ao devido processo legal, acarretando vício processual insanável. Além disso, por ter havido mudança substancial no projeto original, havendo alteração de conteúdo e forma, o que sinaliza tratar-se de projeto substitutivo e que, portanto, exige abertura de prazo para apresentação de manifestação acerca de eventuais inclusões necessárias, caracterizando-se manifesto erro no trâmite do processo legislativo em pauta. Por fim, pugna pelo recebimento e processamento da presente reclamação para que seja anulada a votação e aprovação do autógrafo apresentado em substituição ao projeto de lei complementar número 1, eis que nítida afronta a princípio constitucionalmente garantido ao autor do projeto, face à ausência de prévia ciência deste quanto à proposição levada à análise e deliberação. É o relatório. Passo a decidir. Fundamentos. O processo legislativo está submetido às regras previstas no Regimento Interno, na Lei Orgânica e na Constituição Federal. Esses diplomas disciplinam e explicitam regras acerca da iniciativa das leis, das formas de tramitação, das proposições, bem como quanto aos vícios decorrentes da inobservância de seus mandamentos. Em especial, destaco o princípio do devido processo legal, previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, o qual adequou-se ao âmbito legislativo e foi denominado devido processo legislativo. Por esse princípio, o autor de projeto de lei possui o direito subjetivo a um processo legislativo que observe os ritos e as normas concernentes à elaboração, iniciativa e tramitação de proposições. Caso não exista observância do direito em tela, haverá flagrante de inconstitucionalidade por vício formal objetivo. Nessa linha, destaco que esse vício será verificado nas fases do processo legislativo posteriores à fase de iniciativa já explicitadas acima. No caso em tela, destaco o já mencionado artigo 110 do Regimento Interno, que dispõe no seguinte sentido. Artigo 110. O autor do projeto que receber substitutivo ou emendas estranhas ao seu projeto, poderá reclamar contra a sua admissão, competindo ao presidente decidir-se sobre a reclamação e de sua decisão caberá recurso ao plenário, pelo autor do projeto ou das emendas, conforme o caso. Da análise do dispositivo, percebe-se que o autor do projeto possui o direito subjetivo de apresentar a reclamação quanto ao projeto apresentado em substituição ao original. Depreende-se que, no momento, para a impugnação deverá ocorrer antes da votação, o que é reforçada pelo termo admissão. Pela lógica, somente pode ser admitido que ainda não tenha sido votado, sob pena de que, após a aprovação, nenhum efeito prático ou jurídico seja verificado. Por essa constatação, poder-se-ia concluir que o direito de apresentação da reclamação preclui no momento em que a matéria foi votada e aprovada. Contudo, fica evidente que o autor do projeto não foi formalmente notificado para apresentar eventuais impugnações. Essa situação, salvo o melhor juízo, enseja o cerceamento do direito ao contraditório, o qual somente se materializa com a ciência inequívoca dos fatos, o que não ocorreu nos presentes autos. Portanto, fica evidente o vício formal por inobservância dos ditames regimentais e os preceitos constitucionais. Por conseguinte, entendo assistir razão a interessado quanto à anulação da votação nos termos da reclamação apresentada, ao mesmo tempo em que reconheço o vício em tela. Todavia, esclareço que a questão foi decidida pelo plenário, não cabendo à presidência adotar postura que contrarie decisão emanada pelo órgão colegiado, em estrito respeito à hierarquia esculpida no regimento interno dessa Casa de Leis, bem como na legislação municipal que aborda o assunto. Por fim, embora entenda haver fundamento para o recebimento e conhecimento da reclamação apresentada, sou compelido pelo ordenamento jurídico a encaminhar os presentes autos ao plenário para que delibere acerca da nulidade da votação realizada em 13 de março de 2019, com o consequente afastamento do projeto substitutivo, a restauração do projeto original e o prosseguimento do feito de acordo com as normas regimentais. Saliento e friso que, no caso de eventual anulação, o projeto original será restaurado em sua íntegra, eis que o projeto substitutivo deixará de existir. Conclusão. Diante de tudo quanto foi exposto, determino a leitura da reclamação ao autógrafo de lei complementar número 1 de 2019, bem como da presente decisão a ser realizada na sessão plenária do dia 27 de março de 2019, momento no qual o plenário decidirá a questão com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno. Determino ainda que se dê ciência via ofício ao chefe do Executivo dessa decisão para que se manifeste no prazo de 48 horas úteis, informando ainda que esta Casa realizará sessão extraordinária para votação do projeto de lei complementar original encaminhado pelo Executivo. Alfredo Chaves, 27 de março de 2019. Gilson Luiz Belon, presidente.
Em discussão. Bem, gente, vereadores, vocês prestaram atenção aí, né? Que a nulidade da votação realizada em 13 de 3 de 19, como consequente afastamento do projeto, como foi já conversado, substitutivo, né? A restauração do projeto original e o prosseguimento do feito de acordo com as normas regimentais. Saliento e friso que, no caso de eventual anulação, o projeto original será restaurado em sua íntegra. Eis que o projeto substitutivo deixará de existir. Certo? Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armand Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcisse de Abreu Grassi. Ausente. Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg. Pela
aprovação. Aprovado por 7 votos favoráveis. Favoráveis, né? E 1 ausente.
O projeto de lei do Legislativo número 9 foi retirado de pauta. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, requerimento número 2 de 2019, Narcisse de Abreu Grassi, vereador, concedendo essa augusta Casa de Leis, vem a presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito municipal para que, no prazo de 30 dias, encaminhe-se as seguintes informações. A. Como se encontra a documentação de propriedade do terreno da quadra da comunidade de quarto território? B. Qual a situação das licenças para funcionamento? Por exemplo, bombeiros. O pedido se justifica pelo fato de que ainda não existe saída de emergência no local. C. Quem efetua a gestão, manutenção e limpeza daquelas instalações? D. A cobrança de valores pela utilização e realização de eventos na quadra? Por fim, solicita-se que seja encaminhada toda a documentação referente aos questionamentos acima. Ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 21 de março de 2019, Narcisse de Abreu Grassi, vereador.
Em discussão. O autor do requerimento não se encontra. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcisse de Abreu Grassi. Ausente. Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por 7 votos favoráveis, 1 ausente.
Indicação número 13 de 2019. Autoria Jonas Nunes Simões. Excelentíssimo senhor Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, providencie a construção de 2 redutores de velocidade, instalação de iluminação pública e lixeiras no trecho de estrada situada entre a propriedade do senhor Ronaldo Locatelli e Juninho Natal, no distrito de São João de Crubixá, neste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que os condutores imprudentes transitam em alta velocidade pela via pública. Tal fato expõe pedestres a risco e aumenta a possibilidade de ocorrer acidentes de trânsito. Consigne-se também a necessidade de instalação de iluminação pública no local, tendo em vista que é bastante frequentado e a ausência da iluminação no período noturno acarreta insegurança a moradores e frequentadores no bar ali existente. Além disso, é necessária a instalação de lixeiras no local, pois, conforme já afirmado, existe um bar nas proximidades e os frequentadores não têm onde depositar adequadamente o lixo produzido. Por fim, acrescente-se também que a presente indicação é fruto de pedidos de moradores da localidade. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 7 de março de 2019. Jonas Nunes Simões, vereador.
Senhor presidente.
Em discussão.
Senhor presidente, demais parlamentares. Essa indicação, esse barzinho foi inaugurado há pouco tempo e a intenção dos proprietários é montar, e já está fazendo, inclusive, um negócio de bicicross, né? E é muito movimentado. E ali o acesso do bar e a rua, a estrada, está muito próximo, mais ou menos em direção ao cemitério de São João. Impedir, eu acho muito louvável que a gente possamos, o prefeito possa ver isso com carinho e ajudar o povo ali de São João, que ali realmente é carente. E quando tem um barzinho caprichado como é lá, o tiragostos bons, nós temos que valorizar, né, Nilton? Nós gostamos de bom tiragosto, tomar um bom refrigerante, o barzinho, né, a gente tem que valorizar.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gaik, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narciso de Abreu Grassi, ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Presente.
Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 ausente.
Indicação número 14. Autoria, vereador Charles Geiger. Indica a instalação de bebedouro em posto de saúde. O vereador infracinado, com assento à augusta Casa de Lei, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao senhor Fernando Videira Lafayette, prefeito municipal, para que providencie a instalação de um bebedouro no posto de saúde de Ibitiruí. A indicação era apresentada se justifica pelo fato de que o posto de saúde encontra-se desprovido de água para os médicos e atendentes que necessitam buscar ajuda com os moradores da localidade para saciar a sede. Alfredo Chaves, 13 de março de 2019, Charles Geiger, vereador.
Em discussão.
Presidente, foi o pedido dos médicos que me procuraram, os enfermeiros também, e o pessoal que, ali de Santa Luzia, de Santa Maria, é, acho que hoje teve médico lá, né? Toda quarta, acho que em 15 dias. Pessoal que vem do interior mais acima de Bitiruí, eles têm que pedir água gelada nos vizinhos, isso para ver se toma, pedir o prefeito para ver se agiliza isso quanto mais rápido. E ainda mais com esse calor, né? Muito obrigado.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gai, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcy de Abreu Grassi, ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Merino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 ausente.
Indicação número 15 de 2019. Autoria, vereador Narciso de Abreu Grassi. Excelentíssimo senhor Gilson Luiz Belon, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta causa de leis, solicita a vossa excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue a reinstalação da placa com o nome do ginásio de esportes Alfredo Chaves, qual seja, ginásio de esportes Antônio Grassi. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que a placa de inauguração do ginásio Antônio Grassi foi retirada do local e não foi recolocada. Tal fato demonstra profundo desrespeito à pessoa do homenageado. Em vida, Antônio Grassi foi um cidadão alfredense de muito valor, sendo muito querido pelo povo alfredense. A retirada da placa, além de desrespeito, também se caracteriza como perda da memória histórica do referido espaço público. Por esses motivos, é necessária a providência em tela. Diante disso, verifica-se o interesse público do presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 21 de março de 2019. Narciso de Abreu Grassi, vereador.
Em discussão. O vereador que indicou não está presente, mas eu também vou falar por ele. Se é que não existe a placa lá, eu acho que é merecido, né, ser colocada, já que o ginásio tomou o nome de Antônio Grassi. Né, por ser, inclusive, uma pessoa conhecida, né, que eu conheci também, como, né, pai do vereador também. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcy de Abreu Grassi, ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Primo Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por 7 votos favoráveis, 1 vereador ausente. Antes do encerramento da sessão, eu gostaria de fazer duas justificativas. Uma é que nós recebemos aquele como é que fala? Lá do sindicato, sobre a reunião que teve aqui. É, a decisão, assim, eu decidi o seguinte, que cada vereador faça do jeito que ele quiser, entendeu? Isso aí já é uma, assim, porque para colocar isso em plenário, para coisa, é uma questão política, isso é questão de envolve muitas, né, eu prefiro mais que cada vereador pense da maneira que quiser e pode mandar encaminhar, entendeu? Apoio, lógico, todo apoio aos agricultores, ao sindicato, mas cada um faça pessoal. E também gostaria de colocar também que na próxima sessão, nós vereadores, eu, Charles, Nilton e Jonas, estaremos em Brasília reivindicando, né, recursos junto à Câmara Federal, os deputados federais e aos senadores, né, daqui do nosso estado, na marcha dos prefeitos e vereadores. E na próxima terça-feira, às 14 horas, sessão extraordinária para a votação do projeto, desses dois projetos que foram lidos aí agora. É o 7 e 13, não. 7 e 13, é.
Calma.
Vereador inscrito.
Senhor presidente, demais parlamentares, Denilson, Valentim, João, os funcionários da casa, boa noite a todos vocês. Eu queria aqui, em primeiro lugar, parabenizar a CRAC pela expansão, modo de se expressar junto aos cooperativos, aos sócios, né, da CRAC. E achei muito bonito a democracia que é a CRAC. Tudo que é feito ali dentro é discutido e é passado para todos os associados. E é coisa difícil de se ver num país como o Brasil hoje, que tem dois ex-presidentes presos hoje, só tem um, o outro foi libertado. É triste a gente ver um país como o Brasil tendo espaçado desses políticos, né? A gente vê a transparência, a coisa tão bem feita, me deixou assim, já vi vários, sempre sou convidado e participo da CRAC, do Sicoob, que o cooperativismo hoje está crescendo e muito, porque a união é que faz a força, e eles são, os cooperados são unidos. O que é decidido ali, quem é a favor, quem é contra, que se abstém, é uma democracia total. Isso aí me deixou muito, assim, simpatizado, fiquei simpatizado pela transparência que tem dentro do cooperativismo. Eu não faço parte do cooperativismo, claro que faço parte do Sicoob, mas sou minoria, né, Nilton? Então, isso são coisas que me deixou muito motivado, muito interessado, inclusive, e é importante, quero aqui deixar registrado, parabenizar não só o presidente Romar, o vice-presidente, mas todos os cooperados, porque eles, preciso agradecer lá, o Daniel, que já fez parte da administração, é cooperado, sei que você é cooperado, e forte cooperado. Mas é aquele negócio, é muito bonito, eu queria deixar registrado da casa, parabenizar, mas todos aqueles que são cooperados, porque é a coisa, o dinheiro que é lucro, o que é feito com esse dinheiro, tudo é discutido ali dentro. Isso aí me deixou realmente muito satisfeito em ver o nosso Alfredo Chaves crescendo. E elogiar a nossa Câmara aqui, né? Que possamos fazer as coisas tudo com transparência, muito como sempre foi feito, porque, meu filho, dois presidentes, ex-presidentes, presos, é uma vergonha para nós brasileiros. Eu, sinceramente, lamento profundamente, como eu falei aqui em fevereiro, começo de fevereiro, a eleição do Senado, aquela pouca vergonha que foi, e hoje não ter dois ex-presidentes presos, me deixa muito triste. E, ao mesmo tempo, feliz de ver a cooperativa, a CRAC e Sicoob crescendo. Muito obrigado.
Vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, servidores, representantes da sociedade civil e organizada aqui presente. O vereador Jonas falou da cooperativa. A cooperativa, ela é o berço da democracia. Então, nós estamos, eu sou feliz por participar como cooperado de uma cooperativa, de outras cooperativas também. Mas, enfim, O que eu quero deixar registrado, senhor presidente, é que o vereador Jonas falou dos dois ex-presidentes presos, e essa crise, o que nós estamos pagando por isso, nós cidadãos, povo brasileiro, é essa amarga crise que nós vivenciamos no nosso país, que nós estamos atravessando. A gente sente lá nas nossas casas, em todos os cantos que a gente vai, esse efeito, o porquê que esses presidentes estão presos. Mas eu não quero entrar nesse mérito e dizer que eu recebi hoje uma notícia que também me deixou muito feliz, que é um exemplo de empreendedorismo, que Alfredo Chaves foi foi reconhecido, foram 8 municípios que foram premiados com desempenho na questão do nosso crédito. Quero dizer que nós temos uma parceria forte em Alfredo Chaves, do nosso crédito, que é com o Bandes, o Baneste, a Aderes, Prefeitura e Sebrae, onde a Prefeitura disponibiliza um funcionário para trabalhar no nosso crédito, com o intuito de quê? De estar facilitando a vida do empreendedor para que ele consiga financiamento para tocar seu negócio. Isso é gerar emprego, isso é gerar renda, é gerar oportunidade, e isso o município só ganha com isso. Porque todo o financiamento disso, seja para consertar um carro, seja para melhorar seu empreendimento, é através de nota fiscal, e aí toda a cadeia sai ganhando. Alfredo Chaves, em 2017, foram mais de R$800 mil de financiamento que passou por essa agência Nosso Crédito. Em 2018, mais de R$1 milhão. É dinheiro que está sendo aplicado com os empreendedores de Alfredo Chaves. Isso, eu quero ressaltar a importância do empreendedorismo das pessoas de Alfredo Chaves. O anuário da Gazeta do ano passado, eu relatei aqui que Alfredo Chaves foi agraciado também como um dos municípios mais atraentes para o empreendedorismo. Isso agora aqui é a comprovação disso tudo. Olha aqui o resultado. Enfim, é gente trabalhando, é gente pensando, é gente investindo, é gente trabalhando para gerar emprego e renda no nosso município. Me parece que um dos empreendedores que foram premiados como destaque foi o Elton Fiorin, né, que foi presenteado lá como exemplo de empreendedorismo. Enfim, mas várias pessoas, no total de R$1 milhão em 2018. Quero parabenizar a equipe do nosso crédito, a prefeitura, na pessoa do prefeito, que tem uma visão de investir no empreendedorismo. Isso é bacana de se ouvir nesse mundo de hoje. Outra coisa que eu quero deixar aqui registrado, o senhor presidente falou da questão do evento que o sindicato promoveu. Quero aqui parabenizar o sindicato, na pessoa do Denilson aqui presente hoje, por essa iniciativa. Eu vou tomar as medidas que eu puder tomar em relação aos nossos deputados, aos nossos representantes, no intuito de que temos que sensibilizá-los para que a gente não caia nesse pecado que é a aprovação dessa PEC 06 e a MP 871. Isso vai ser um atraso na vida nossa de Alfredo Chaves, dos nossos trabalhadores, e eu sou radicalmente contra toda a mudança que houver para tirar o benefício que, depois de tanta luta, conquistamos, que é o direito da mulher rural se aposentar com 55, e estão querendo levar para 60, de também a questão de comprovação de tempo de atividade de 15 para 20 anos. Enfim, depois de tanta luta, encabeçada pelo movimento sindical do nosso país, na Constituição de 88, conseguimos essa vitória, que foi garantir esses direitos.
Agora, nós não podemos deixar de hipótese alguma que isso aconteça. Para isso, eu vou me empenhar e peço aos senhores também que se empenham aonde puder sensibilizar as nossas autoridades, os nossos deputados e senadores, para que esse mal não aconteça. Esse mal vai, se esse mal acontecer, não é só os trabalhadores que vão perder. O município todo vai perder, e muito. Tá? Então, nós precisamos ter essa consciência. Demais, eu fui procurado por alguns líderes da comunidade São Marco, que não puderam estar aqui hoje, mas pediram para que eu passasse o convite, estendesse o convite a todos, os colegas vereadores, amigos, servidores, da festa da comunidade São Marcos, que vai acontecer dia 21 de abril, que terá a programação da Santa Missa, tem almoço, tem forró com o Niguinho, tem sorteio, enfim. Em nome da comunidade, todos estão convidados. E também dizer rapidamente de um evento muito importante que vai acontecer em São Bento de Urânia amanhã, que eu fico assim, feliz e realizado, porque nós estamos, quem está ganhando não é São Bento de Urânia, e sim o município de Alfredo Chaves, que é a formatação, enfim, nós estamos conquistando esse pleito, que é, depois de muita luta daquela comunidade, daquela associação das PIBs, nosso diretor Jandir Gratieri, que com muita luta, depois de tanta luta, nós estamos concretizando a rota chamada Vale do Inhame, da Uva e do Vinho. Isso é muito importante, não para São Bento de Urânia, é muito importante para o município de Alfredo Chaves. Então, em nome do diretor-presidente Jandir, estender o convite a todos os colegas que pudessem participar para prestigiar esse evento muito importante. Denilson, sindicato, pessoal do sindicato, se puder participar, era muito importante. E demais, senhor presidente, muito obrigado e tenhamos uma boa noite.
Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão, terça-feira, às 14 horas. E para sessão ordinária, no dia 10 de abril do corrente ano, às 18 horas. Encerrou aí, Sabrina? Peço aos vereadores para não faltar essa sessão de terça.